De volta com o Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal, são 9 horas e 5 minutos. E vamos a mais um giro de notícias pelos estados.
Notícias.
No Acre agora, a manchete é do jornal A Tribuna. Capitão da PM é preso por fazer prova do DETRAN no lugar do cunhado. O capitão da Polícia Militar do Acre, Rodrigo Heitor de Oliveira, foi preso em flagrante na manhã de sábado, quando prestava prova de trânsito do DETRAN no lugar de seu cunhado, Raimundo da Silva Lima. A tentativa de fraude aconteceu em Bujari, distante mais ou menos 24 quilômetros de Rio Branco. Dois funcionários do DETRAN perceberam que o candidato teria apresentado uma carteira de identidade falsa ou adulterada. O capitão Rodrigo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município e autuado por crime de adulteração de documento público, que pode gerar uma pena de 4 anos de reclusão. Agora vamos ao Mato Grosso. O Diário de Cuiabá informa, em relação ao combate à dengue, né, lá na capital mato-grossense, que a partir de hoje, segunda-feira, 19 bairros de Cuiabá começam a receber o fumacê. O inseticida será aplicado sempre das 6 da tarde às 10 da noite, durante 35 dias, para combater o mosquito Aedes aegypti. Embora a cidade venha apresentando queda no número de casos, a doença ainda é considerada epidêmica na capital. Neste ano, Cuiabá já conta com 8.365 notificações, das quais 7.563 em residentes da capital. O município contabiliza ainda 37 ocorrências graves e 4 mortes em decorrência da dengue. E agora o destaque do jornal O Povo, lá do Ceará. Ainda em processo de implantação, o sistema de gestão governamental por resultado promete dar celeridade ao processo de reunião de dados contábeis do Estado, agregando e integrando os sistemas de orçamento, contabilidade, planejamento e patrimônio, conforme explica o secretário da Fazenda do Ceará, Mauro Benevides Filho. Atualmente, o sistema orçamentário já funciona dentro do novo projeto. O financeiro está sendo encaminhado e apenas algumas partes da contabilidade estão ativas, segundo o secretário. O novo sistema de gestão deve funcionar completamente até o fim do ano. E o destaque do Diário de Natal é que o Conselho Federal de Economia divulgou o edital de concurso público para 1.805 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. São 25 vagas efetivas e 1.780 vagas para a formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 622 a R$ 3.681,51. São 70 vagas para o Conselho Regional de Economia da 19ª Região, no Rio Grande do Norte. As inscrições podem ser feitas entre os dias 3 de junho, né? Já começou desde o dia 3 de junho até o dia 1º de julho no site www.iades, né? É IADES, www.iades.com.br. Taxa de R$ 46 para nível superior, R$ 3,00 para nível médio e R$ 16,00 para nível fundamental.
R$ 30,00.
R$ 46,00, então, a taxa para nível superior, R$ 30,00 para nível médio e R$ 16,00 para nível fundamental. A prova objetiva e discursiva será aplicada no dia 12 de agosto, no período da tarde. Então, vamos repetir o site para os interessados nesse concurso. É www.iades.com.br. www.iades.com.br, concurso público para 1.805 vagas no Conselho Federal de Economia. É com você, Ivan.
Muito bem, agora em Brasília são 9 horas e 9 minutos, em Rio Branco 8 horas e 9 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o livro Abelardo e o Curupira será lançado nesta quinta-feira, dia 7, no Sesc Centro. Jovens e adultos estão convidados para o lançamento, que promove a obra infantil, escrita por Enilson Amorim. O livro traz uma história divertida e envolvente com os seres místicos das florestas. Nesta quinta, às 7h30 da noite, no Sesc Centro, Avenida Brasil, 713. A entrada é franca. Ainda em Rio Branco, nesta quarta e quinta-feira, o espetáculo Boca de Mulher 2012, que entra em sua 14ª edição. O musical canta as perspectivas do fim do mundo e do fim dos tempos, e como as mulheres estão inseridas nesse processo. Sob a adaptação de Danilo Sacri, o evento começa às 8 da noite, na Usina de Arte João Donato, que fica na Avenida das Acácias, número 1, Distrito Industrial.
Chegou a hora do Pergunte ao Doutor, que hoje vai falar sobre bulimia e anorexia nervosa, que são doenças que afetam principalmente as mulheres.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da bulimia e da anorexia nervosa. Duas graves doenças relacionadas a transtornos alimentares de fundo emocional, que têm como principal característica o medo de ganhar peso. Pessoas que sofrem destes distúrbios têm fixação pela magreza e pela busca do corpo ideal, e por isso se julgam de maneira obsessiva acima do peso. Quando se olham no espelho, não conseguem ver a sua imagem real, e sim a que está registrada no seu inconsciente emocional. Estas doenças podem levar à morte e costumam atingir principalmente os jovens. Para que vocês ouvintes possam entender as diferenças e as semelhanças existentes entre a bulimia e a anorexia nervosa, convidamos o Dr. Marco Antônio de Tomaso, psicólogo clínico e psicoterapeuta pela Universidade de São Paulo e membro da Associação Brasileira para Estudos sobre a Obesidade. Bom dia, Dr. Marco. Em primeiro lugar, é comum as pessoas confundirem bulimia e anorexia. Por quê?
Ambas são graves alterações da relação da pessoa com o alimento, com a comida. Mas elas têm características próprias. Ambas são transtornos alimentares classificados, mas cada uma delas tem características próprias que as diferenciam. Então é importante a gente esclarecer essa coisa toda, né?
Quais são as principais características de cada uma destas doenças?
Pensa bem, na anorexia, a pessoa passa fome de propósito para emagrecer. Mesmo estando muito magra, ela se vê gorda, total ou parcialmente, como se entre ela e o espelho houvesse uma lente que deforma essa imagem. Então, a anoréxica tem uma obsessão pela magreza, ela tem um medo mórbido de engordar. E ela começa a fazer uma série de coisas que vão comprometer a saúde dela. Só que na anorexia ela emagrece muito. Na bulimia, ela também apresenta essas características. Mas o que, que vai ocorrer? A bulímica mantém o peso dela, porque na bulimia, qual é a característica da bulimia? A presença de episódios de compulsão alimentar, os chamados binge eating, ou mal traduzidos ataques de comer, onde a pessoa come uma grande quantidade de comida num período curto de tempo. Aí, com muito medo de engordar, ela tenta purgar isso de alguma maneira, ou vomitando, fazendo exercícios compulsivamente, tomando medicamentos diuréticos, laxantes, que ela acha que vai emagrecê-la. E o que, que acontece? A bulímica mantém o peso mais ou menos estável, um pouco mais, um pouco menos. E a anoréxica não, ela emagrece muito. Ambas são gravíssimas, com índice até de mortalidade elevado.
Doutor, por que as pessoas desenvolvem essas doenças?
Veja, você não tem uma causa única, do tipo A implica em B. Então existem vários fatores, como, por exemplo, fatores pessoais, psicológicos, familiares. A gente sabe muito mais o desencadeante atual disso, que são essa coisa, essa obsessão pela forma física que hoje está aí, né? Quer dizer, os fatores culturais, onde as mulheres, principalmente, procuram uma magreza que foi decodificada pela cultura, pela moda, pela publicidade, com beleza, pela mídia, de uma forma geral, na civilização ocidental, como ícone de beleza. Então ela procura indiscriminadamente isso. Ela passa a usar comportamentos de risco, como dietas loucas, medicamentos, exercícios feitos compulsivamente, não confundir com o exercício normal que todos devemos fazer. E acontece o quê? Se ela tiver alguns outros fatores, ela pode desencadear um processo de transtorno alimentar.
Doutor, e como é o tratamento da bulimia e da anorexia nervosa?
É fundamental que se pegue e que se faça o tratamento o quanto antes. Se existem patologias em que a gente deve pecar por excesso, são essas. que o índice de mortalidade é muito elevado, o grau de comprometimento também. O que que acontece? A anoréxica parte do seguinte princípio: eu não estou doente, eu estou gorda. E a bulímica, por vergonha, os estudos mostram que elas ficam entre 5 a 8 anos para procurar ajuda. Então a anorexia vai resistir drasticamente ao tratamento e a bulímica vai demorar para procurar. E isso pode complicar bastante o prognóstico. O que que acontece? O tratamento é interdisciplinar. Médico, psicólogo, nutricionista tem que atuar em conjunto, no sentido de cada um na sua parte atender essas necessidades.
Conversamos com o Dr. Marco Antônio de Tomaso sobre bulimia e anorexia nervosa. Na locução, Ivan Godoy. Produção e entrevista, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Pergunte ao Doutor de hoje, que falou sobre bulimia e anorexia nervosa. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. Agora, o Minuto Cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, na próxima sexta-feira, show com o grupo vocal MPB4 no Teatro Riachuelo. O conjunto musical, que envolveu toda uma geração, transformou algumas de suas interpretações em marcos da música brasileira contemporânea.
Morena, tem pena, mas ouve o meu lamento.
O show será às 21h. Ainda no Teatro Riachuelo, sábado e domingo, apresentação do Moscou Circo Zonais. A magia do circo e a beleza da patinação no gelo em um espetáculo único para crianças e adultos. Duas sessões, no sábado às 19h e no domingo às 17h. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall.
Bom, chegou a hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A medida provisória que altera o novo Código Florestal começa a ser analisada no Senado amanhã. A comissão mista encarregada de examinar o texto já foi formada e o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, será o relator. A MP restabelece vários pontos do texto inicialmente aprovado pelo Senado e modificado pela Câmara. Além disso, determina regras mais específicas para a recomposição de áreas desmatadas às margens de rios e em terrenos mais elevados. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a medida provisória é mais uma oportunidade para que senadores e deputados cheguem a um acordo sobre as mudanças nas normas ambientais.
Ninguém produz bens se não tem o meio ambiente como aliado. Não é possível que esse confronto radicalizado, que não protege nossas florestas, siga pautando o debate no Brasil. Nós precisamos de um novo Código Florestal que proteja as nascentes, os nossos rios, as nossas florestas, a nossa biodiversidade, mas que dê segurança para os agricultores, para que eles possam produzir e trabalhar dentro da lei.
A subcomissão do Senado, que fiscaliza as obras da Copa, esteve na semana passada em Cuiabá. O grupo vistoriou a Arena Multiuso do Pantanal, que vai abrigar os jogos, e visitou outros locais, como as obras de duplicação da rodovia Mário Andreasa e da Avenida Juliano Marques, e a construção de diversas pontes, passagens subterrâneas e áreas de drenagem. Na avaliação dos senadores, a Copa de 2014 vai trazer muitos benefícios para a capital de Mato Grosso. O presidente da subcomissão, senador Blairo Maggi, do PR Mato Grossense, está otimista em relação à infraestrutura urbana.
Há 2 anos da Copa, nós temos toda a chance de estar com todas essas obras prontas, e que é o legado que vai ficar para a cidade, e vão ajudar muito o desenvolvimento da cidade.
A próxima cidade a ser vistoriada pelos senadores será Manaus, capital do Amazonas.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que torna crime a venda, a importação e o descarte irregular de lixo hospitalar. O texto, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, estabelece 2 a 4 anos de prisão e multa para o descarte inadequado. A pena vai até 6 anos de prisão no caso de venda, importação, exportação ou estocagem de resíduos hospitalares. Se o material descartado contiver tecido humano ou agentes infecciosos que coloquem em risco a saúde da população, a punição sofre o aumento de 1/3. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, concorda com a criminalização da prática.
Há pouco tempo, chegaram algumas toneladas de lixo hospitalar no Porto de Suape, vindo dos Estados Unidos. 19 toneladas no Porto de Itajaí. Primeiro, o Brasil não é um lixão para estar recebendo lixo de ninguém. Segundo, porque quem importa lixo está colocando a população em risco. Nós poderíamos estar trazendo para o Brasil bactérias, fungos, vírus, essas coisas todas, que podem comprometer a saúde da população.
E a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar uma proposta que garante mais recursos dos fundos constitucionais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O dinheiro será usado em empreendimentos comerciais e serviços. O texto original foi modificado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O autor do projeto, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, havia proposto mudanças no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste apenas para o Distrito Federal. Mas o relator da matéria, senador José Pimentel, do PT do Ceará, modificou o texto, acabando com o teto de 20% do fundo e estendendo os benefícios para as regiões Norte, Nordeste e para o restante do Centro-Oeste. Segundo ele, o estabelecimento de percentuais para aplicação nos fundos engessa a economia local.
Eu sou um daqueles que aprendi ao longo da minha vida de que num fundo desse, em que tem como objetivo diminuir as desigualdades regionais, alavancar os setores que mais necessitam do apoio do Estado, se você fixa percentual em um determinado momento, ele é importante, mas no outro momento ele está superado dado o dinamismo da economia.
Destaques do Senado.
E agora, mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis hoje homenageia mais um grande nome da música popular brasileira que nos deixou. O compositor e músico Nelson Jacobina, que no dia 21 de maio perdeu sua longa batalha contra o câncer. Nelson Jacobina deixou para a história da MPB grandes composições, principalmente as nascidas de sua parceria de longa data com o cantor e violinista Jorge Maltner. Entre elas, Maracatu Atômico, sucesso lançado por Gilberto Gil em 1973.
Se esqueceu de pôr escrevo
seu nome nele, só pra demonstrar o meu apego. Eletrônico, maracatu, atômico.
Panamá, eu. Panamá, eu.
Ouvimos com Gilberto Gil, Maracatu Atômico, composição de Nelson Jacobina e Jorge Maltner.
Som Brasilis. A música da nossa terra.